Fala, galera, Fábio Gideão aqui para mais uma entrevista hoje sensacional. E, cara, eu tenho que agregar valor para você, que é minha audiência, meu fã, que tá aí acompanhando todo dia. Eu tenho recebido no direct aí mensagem de muita gente pedindo dica de como fazer aí o marketing digital, mas hoje eu quero falar para você, cara, que não é marketing digital. Hoje eu quero te explicar a fundo o que é a diferença entre marketing digital e posicionamento na rede social, que é isso que eu quero te ensinar hoje. E para fazer essa entrevista hoje, eu tive que chamar um dos maiores especialistas da área, um cara que é meu amigo, me ajuda muito aí nas minhas redes sociais e nas redes sociais de grandes parceiros meus, tenho visto resultados reais e eu queria trazer ele aqui hoje para falar um pouquinho de posicionamento de rede social. Você fazer uma rede social forte, agregando muito valor para a tua audiência. Então, eu tenho a honra de receber aqui hoje Emanuel, da Agência Mais Resultado. Tudo bem, Emanuel?
Tudo bem, Fábio. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. As pessoas pensam muito que marketing digital é apenas rede social. Um cara entende isso como a parte visível do iceberg.
Verdade.
Mas a parte profunda do iceberg é que tem planejamento, tem imagem, foto, vídeo, tem a forma como a pessoa se diferencia dos demais. Então você tem que pensar as forças, as fraquezas, oportunidades, ameaças, entender de concorrência, entender principalmente de novas tendências. Ou seja, não é o que as pessoas estão fazendo hoje, é o que as pessoas vão fazer daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos.
Entendi. Então, para a nossa audiência te conhecer um pouquinho mais, fala para mim quem é o Emanuel e como nasceu aí a Mais Resultado, o que, que você tem feito hoje no mercado para a galera entender um pouco sobre o teu ramo.
Bom, o Emanuel é um cara de 43 anos que começou a trabalhar com publicidade quando tinha 17. Então, eu já passo de 25 anos de história trabalhando com isso.
Ah, tem uma cara de locutor de rádio. Tu já trabalhou com rádio?
Não, nunca trabalhei com rádio. Não. Quem dera. A gente começou com publicidade porque eu nasci numa família muito pobre. A verdade é essa. Tá? O meu pai, ele é nascido e criado num complexo alemão, Vila Cruzeiro, aquela região ali da Penha. A minha mãe é uma pessoa que veio do Nordeste, trouxe 9 pessoas de lá, para tentar a sorte aqui, né? Trouxe pai, trouxe mãe, trouxe os irmãos, enfim. E ela é a mais velha da família. Então, meu pai e minha mãe se uniram no momento para sobreviver na vida, né? Então, eu tenho lembrança da minha mãe carregando água na cabeça, porque não tinha água na comunidade. Eu lembro do meu pai com uma charrete, né? Carregando ferro velho, né? Para vender coisas usadas, né? Então, ele batia. E aí, tem alguma coisa para vender? Eu quero comprar... Enfim, alguma coisa para revender. E minha mãe trabalhou em salão de beleza durante muito tempo. Eu digo que ela foi a minha primeira inspiração como empreendedora, né? Porque ela trabalhou para os outros, tipo, montou salãozinho. Outro dia eu estava vendo a minha primeira arte publicitária, que foi um cartão de visita que eu fiz aos meus 11 anos ou 12 anos de idade
para minha mãe.
Para minha mãe. É um panfletinho, um cartão, um ímã de geladeira, enfim. E eu sempre gostei disso. Sempre quis trabalhar com essa área de publicidade desde moleque. E quando eu tinha lá meus 15 anos de idade, eu estava terminando o ensino fundamental, né? E eu tinha que fazer o ensino médio. E eu estudei a vida inteira em escola pública. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que dê dinheiro logo, porque meus pais não vão me bancar. Eu tenho que fazer uma grana. Eu já fazia umas artezinhas. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou fazer escola técnica de publicidade. Aí catei na internet. Não existia internet na época. Eu catei...
Na época era o Senai da vida, Sebrae.
Exatamente. Né? Eu catei nas indicações.
Tinha,
né?
Aquele Instituto Universal que tinha um monte de curso. Você lembra? Eu fiz um curso lá de eletrônica na época.
Exatamente. Eu fui achar a ETEC. Escola Técnica de Comunicação na Rua Uruguaiana. E era uma escola particular. E aí a minha mãe apertou um pouquinho, meu pai apertou um pouquinho e me pagaram. A primeira vez que eu fui lá fazer um ensino profissionalizante, né? E quis fazer na minha área. Por quê? Porque eu sonhava. Eu gostava dos comerciais, eu sonhava em trabalhar com isso. Comecei logo a pedir estágio para os professores. Consegui logo um estágio numa pequena agência. E comecei ali, aprendendo. Fui rodando nas áreas. Área de mídia, área de produção, a área de criação. E eu me achei na área de vendas, na área de atendimento. E não saí mais dessa área.
Que era o comercial.
A área comercial.
Na época, a agência, antigamente, focava no panfleto, no outdoor, né? Que era na mídia impressa, né? E isso a gente está falando o quê? De 20 anos atrás?
O papel ele teve a sua importância durante muitos anos, né? Então, a mídia off sempre foi a mais glamurosa. O cara fazia um título, o redator publicitário. O cara pensava a ideia, ia para a televisão, ganhava prêmio. Washington Oliveto, Nizam Guanais, os grandes publicitários com as grandes sacadas de título, enfim. A TV e o rádio sempre foram os grandes veículos. O jornal e a revista em segundo plano. Isso muda a partir da década de 90, quando a internet, talvez você vá lembrar lá em 95, 96, com a entrada da internet de graça, da internet grátis, o IG, lembra? Cachorrinho?
Do IG,
do CD do American Online.
Eu ganhei da American Online na época no Rock in Rio. Eu cheguei em casa com uns 300 CD daquele, que durava dois dias, né? A internet discada, aquele barulhinho.
Isso aí. Quando a internet populariza, você começa a ter os portais. E aí, publicidade digital na época era você colocar banner ou disparar e-mail, né? Porque muitas pessoas passaram a ter acesso ao e-mail e aí tinha muita propaganda por e-mail.
Sim.
Então, essa é o início das agências digitais ali, nesse período de 97, 98, enfim. Nessa época, eu trabalhava numa agência chamada Zapt Propaganda, né? E tive a oportunidade de ficar 3 anos nessa agência. Eu fiquei até os meus 21 anos de idade lá. E foi uma grande escola, porque lá a gente atendia Recreio Veículos, Américas, Chevrolet, foi muito varejo. Atendemos Fox Times do Brasil, fizemos propaganda para lançamento imobiliário, SIG Engenharia, enfim, lembro de algum Patrimóvel, era cliente também. A gente fez um monte de coisa legal e eu tive essa base, esse arcabouço de publicidade tradicional.
E aí vi, antes de você entrar na transição, essa mídia tradicional, para a minha audiência que está ouvindo hoje, que ainda quer investir no panfleto, no outdoor, quer investir ali no jornal, funciona hoje ainda para esse cara?
Toda mídia, quando bem pensada, ou seja, com uma estratégia, ela funciona. Eu tenho um cliente que o cara faz panfleto e entrega no sinal, ele diz, eu sou o cara de pneu, de suspensão. Se eu for naquele sinal ali e panfletar, vem cliente aqui para trocar pneu, para trocar amortecedor. Então o negócio funciona, não posso parar de fazer panfletar.
Porque é o nicho dele. Ele consegue pegar o público-alvo dele ali no sinal, que é o cara que está com o carro, que precisa trocar
exatamente
o pneu.
Então funciona.
Mas se for outra área?
Eu digo, outra área. Tem cliente que a gente resolve o problema com uma solução offline. Vou dar um exemplo, outdoor. A gente inaugurou, eu mesmo faço outdoor, vou falar de mim.
Eu
tá?
vi teus outdoors lá, até comentei contigo.
Por que eu acredito muito na mídia exterior? Porque como as pessoas não têm muito tempo para ler jornal, revista, assistir televisão, algo do tipo no offline, a vida está muito corrida, mas o cara anda na rua, ele pega o carro, ele anda, ele circula. Então quando você bota uma placa na rua principal, o cara, opa, já vi esse nome. Faz o quê? O branding, o recall de marca.
Sim, sim.
Eu digo que o outdoor é como se fosse meu display. Display é o termo técnico que a gente chama de mídia de banner no Google ou em sites, em portais.
Sim, sim.
Ou seja, ao invés de eu fazer vários banners em sites diversos, eu boto banners, que são as placas de outdoor, em pontos estratégicos do Rio de Janeiro. E assim o cara vem na Avenida Brasil, o cara me vê quando ele passa, sei lá, subindo aqui para Jacarepaguá na Gabinal, o cara me vê uma placa na Zona Norte e assim por diante.
Esse é o trabalho que as pessoas falam que é agregar valor à marca, não é isso?
É isso que eu estou falando de presença.
Sim.
Que é o nosso assunto inicial. Porque você tem que pensar a presença de uma marca não só no digital, mas também no mundo offline. Porque você precisa falar com o teu cliente onde quer que ele esteja. Claro. Eu tenho um caso aqui, que é um restaurante que eu atendo, que é o Toca da Traíra, que ele anuncia em 5 rádios, a JB, Antena 1, Tupi, Transamérica, Positividade, enfim. Ainda anuncia em 2 televisões, faz a Record e faz a TV Globo, ainda faz o marketing digital. Ou seja, o cara entende que é importante ele aparecer em vários canais. E eu acredito que ele hoje seja o maior anunciante fora as redes franqueadas, né? Bob's, McDonald's e tal.
Inclusive tem um ali na Barra da Tijuca, Toca da Traíra, que tem um almoço ali sensacional. Meu irmão, eu sou apaixonado por peixe, mas um abraço aí pra galera da Toca da Traíra que eu tenho frequentado lá, meu irmão.
Então, o anunciante, quando ele entende que ele precisa ter presença, ele monta uma estratégia diferente dos concorrentes. A questão central está na estratégia. Como eu me posiciono? Já que tem tanto concorrente, tem tanto restaurante, por que eu vou comer na Toca da Traíra, por exemplo? já que tem tantas agências de marketing digital, por que, que eu vou escolher a agência mais resultado, ao invés de qualquer outra agência? Porque eu tenho um recall de marca, porque eu apareço bem no Google, porque eu tenho uma rede social diferente da rede social dos meus concorrentes, a minha rede social é cheia de vídeos, de testemunho dos meus clientes. Aí o cara vê, pô, o cara fala bem. Pô, tem 10 clientes falando bem dessa empresa? Eu tenho credibilidade para fechar negócio com esse cara. Porque eu apareço bem, por exemplo, na ficha do Google Meu Negócio, aquelas estrelinhas do Google, né? Eu tenho 120 avaliações positivas no Google. Com isso, o cara fala, pô, que empresa tem 120 elogios, nota 5? E um monte de foto, um monte de comentário. Eu faço uma presença ao meu cliente. Eu apareço para ele da forma adequada. Isso é estratégia.
Sim, sim. É, inclusive, quando eu vou baixar um aplicativo no celular, a primeira coisa que eu olho é os comentários, né? E provavelmente no Google deve ser assim. O cara, quando avalia uma empresa no Google, ele deve olhar lá as avaliações, olhar o que a pessoa está falando ali. Porque se tiver reclamação, está lá também, não é isso?
É fundamental. Muitas empresas esquecem de que o cliente é inteligente, né?
É.
É que ele não vai olhar uma propaganda e vai correr atrás de você. Por exemplo, você não casa com uma mulher no primeiro encontro. Você primeiro namora, é isso?
Isso.
É, depois você talvez passa para um noivado, depois você vai para o casamento. A compra também tem uma régua, um relacionamento. Primeiro o cara conhece você, depois ele te dá uma chance, depois ele se relaciona mais vezes consumindo teu produto ou serviço. E assim funciona. Os clientes avaliam muito as empresas através do Reclame Aqui, através das estrelinhas do Google, dos comentários que estão lá no Facebook, dos comentários que estão no Instagram. Então não adianta o cara fazer um anúncio, aparecer muito bem e não responder ninguém, porque rede social é um canal de relacionamento. Então você não pode estar lá e não comentar, e não interagir com as pessoas.
Mas isso serve só para a pessoa jurídica ou para a pessoa física também?
Serve para qualquer um. Todos nós somos marcas. Tá?
Sim.
Você é um profissional liberal, um advogado, um médico, talvez você faça parte de uma clínica. A clínica tem uma marca, mas você, médico, pessoa física, precisa ter a sua marca pessoal também, o seu conteúdo pessoal.
Sim.
É, se você for um arquiteto, um engenheiro, não importa. Você pode ser um professor que está preso a uma universidade particular, mas ele tem que ter os conteúdos dele também na rede social para se vender como consultor. Eu penso dessa maneira. Todos nós vendemos alguma coisa para alguém, sempre.
Entendi. Isso a gente falou de offline. E aí essa transição do offline para o marketing digital, que foi aquela explosão na época que tudo era marketing digital, o cara tinha que entrar no marketing digital. Explica para mim o que aconteceu de lá para cá e como está o cenário hoje nisso.
É, o que acontece é o seguinte, Fábio, a gente vê um boom, principalmente pós-pandemia, né? É, naturalmente, as marcas foram empurradas para vender pelo WhatsApp, vender pelo Instagram, porque ou o cara vendia ou ele quebrava. Ele tinha que arrumar supermercados, lojas do Saara. Nessa época, eu atendi uma loja do Saara que nunca pensou em ter um site. E no meio da pandemia, com a porta fechada, o cara cheio de lingerie para vender me procura. Faça um site emergencial, me ajuda a vender. E a gente botou o cara para vender, foi fotografar, filmar, criar rede social, site, etc., fazer as coisas.
A Mais Resultado, ela faz todo esse processo?
Todo o processo, do zero. Quando o cara não tem nada, a gente pega, abraça, pega pela mão e continua caminhando com ele, como se fosse uma criança.
Sim,
vamos lá, engatinha, anda, corre e agora você está voando. Assim vai, a gente acompanha o cliente da base. O que eu estou querendo dizer, cara, é que o digital, ele aconteceu via na marra, assim. O cara teve que aprender de alguma maneira para sobreviver na pandemia. E, obviamente, a oferta de serviço também, porque todo mundo que ficou desempregado, ou seja, o cara era médico, perdeu o emprego, o cara era professor de academia, perdeu o emprego, o cara era, enfim, trabalhava num salão de beleza, a menina fazia unha no salão de beleza, perdeu o emprego. Todas essas pessoas que perdem o emprego buscam o quê? O digital como curso. Ah, eu vou ensinar a fazer unha. Ah, eu era, sei lá, um cara de academia, um professor de educação física, eu vou fazer vídeos de como se malha direito e vou vender esses vídeos, vou vender mentoria de como é que você perde peso, lá o que for, ou como é que você vai ganhar massa muscular. Então, todos os profissionais buscaram cursos para vender seus serviços no digital durante a pandemia.
Tiveram que se adequar ali à situação.
E alguns se transformaram em professores de marketing digital. Começaram, eu fiz muito bem meu curso de unhas, agora eu ensino a mentoria de como você ganha dinheiro na internet, já que eu ganho dinheiro na internet ensinando a fazer unha de acrigel, sei lá o que for, cílio ou outro na academia, eu vou ensinar agora, vou ser mentor de pessoas. Então você começou a ter um lastro enorme de profissionais de outras áreas ensinando marketing digital. O que é algo curioso, porque você não vê isso em outras áreas, em outras profissões.
Mas o que aconteceu foi um grande número de pessoas se achando capacitadas a ensinar outras pessoas e não entregando o resultado que as pessoas precisam. E até uma frustração da empresa no marketing digital. Será que isso não contribuiu? Esse fator de todo mundo achar que pode ensinar alguma coisa?
Essa é a questão do marketing hoje. Muita gente ensinando a fazer e pouca gente, de fato, fazendo. Porque a experiência, ou seja, o arcabouço que um indivíduo tem que ter para poder ensinar um outro, não se faz em meses. Você não aprende estratégia, branding, posicionamento, você não tem uma vivência de outros veículos, você não tem uma vivência de outros mercados para ver algo funcionou nesse mercado, eu vou fazer nesse mercado também, da noite para o dia. Só que todo ser humano ele precisa de uma solução rápida. Sim. E as pessoas preferem comprar, muitas vezes, um potinho de solução mágica ao ter que entrar num processo. Se eu chegar para você e falar, Fábio, você vai ficar musculoso. Toma aqui 3 remédios para você ganhar massa muscular e você vai ficar fortão. Toma aí, esses anabolizantes. E eu falar para você, Fábio, olha só, para tu ficar forte, tu tem que vir para a academia todo dia durante um período de, no mínimo, 1 ano para você começar a ter resultados visíveis. Qual que você vai tomar?
Ah, eu queria a solução mais fácil, né? Que eu odeio academia.
Sim. É isso. No marketing é a mesma coisa. O cara, ao invés de pensar, cara, eu para ter sucesso, eu vou ter que ter uma série de coisas. Ah, não, eu prefiro contratar o cursinho aqui do guru, a solução mágica, vou tomar essa pílula e amanhã eu tô milionário. As pessoas gostam muito de ver os milionários. Aquele cara que ganhou na loto. Mas ninguém gosta de ver e nem para para pensar em milhares de pessoas que vão às loterias todos os dias e que não ganham nada. Ou seja, para você ter caso de sucesso, tem um monte de caso de fracasso. Só que no digital ninguém mostra isso. E ninguém quer falar que para você ter sucesso, você tem que investir muito tempo em conhecimento, em planejamento. Para que uma estratégia funcionar, você tem que entender de concorrência. Não adianta você fazer mais do mesmo. Para você ter sucesso, você precisa principalmente pensar a sua presença em vários canais, não é só um único canal. Ah, só o Instagram. Não, você tem que ter o Instagram, TikTok, você vai ter que pensar teu LinkedIn, você vai ter que pensar a tua estratégia Google. Você aparece bem no Google? O cliente que quer comprar, digita lá, quero comprar tal serviço. Você aparece ou aparece teu concorrente? As pessoas, às vezes, pensam no Instagram e esquecem de ter um Google Meu Negócio, que é de graça, sabe?
É de graça, é. Entendi. E aí, cara, nesse lance do marketing digital, nasceu algumas profissões novas, né? Que foi o copywriter, né? O gestor de tráfego pago, que isso tudo não existia antigamente, né? Eu acho que no início a gente teve até profissionais que deram muito resultado, mas depois você teve uma chuva de pessoas se dizendo profissionais dessa área e frustrando muitas pessoas, né? Porque o cara fazia um curso online de 10 aulinhas ali, 5 aulas, e já se achava o profissional para pegar uma grande empresa hoje e entregar o resultado. Como que vocês estão lidando com essa situação hoje?
Eu acho o seguinte, cara, tem espaço para todo mundo, tá? O mercado digital pós-pandemia fez isso. Muita gente precisa, então as pessoas vão procurar profissionais. A forma que eu vejo de você se diferenciar, né, tirar o joio do trigo, é quando você começa a entender a jornada de uma agência digital. Qual é a jornada? O cara começa com uma agência digital fazendo rede social. Porque ele faz no Canva, que é algo barato, ele faz pelo celular, ele faz uma artezinha, e mesmo ele mesmo cria o texto. Sim. E aí ele vende aquilo ali. Aí arruma um cliente, bacana. Arruma 2 clientes, 3 clientes. Quando ele está com 10 clientes fazendo rede social, ele fala, já não posso fazer sozinho. Eu vou ter que arrumar alguém para escrever e fazer arte para mim. Aí o próprio cliente dele fala, olha, fulano de tal, eu quero que você faça um site para mim. Ele falou, opa, tem que ter mais um profissional. Daqui a pouco o cliente dele fala, eu quero que você faça anúncios para mim, porque não adianta ter o site e a rede social, eu preciso trazer gente para essa rede social e para esse site. Aí ele bota um gestor de tráfego pago, começa a pensar estratégia de anúncio em Google, Facebook, Instagram, que é o inicial. Aí esse mesmo cliente fala, cara, tá todo mundo fazendo vídeo, não arruma alguém para me filmar, não, eu quero fazer um videozinho, botar no YouTube, fazer um Reels. Ele fala, cara, vou ter que ter um cara para filmar agora, vou ter que ter alguém para editar. A equipe dessa micro agência que eu estou fazendo a jornada já está gigante. O cara já tem um cara de escrita, um cara de arte, um cara de anúncio, um cara de site e tem um cara agora de vídeo. Isso se ele não tiver um cara de vídeo mais um cara de foto. Porque às vezes o cara faz vídeo, mas não faz foto. Que são profissionais com expertise diferentes.
Diferente.
Ele já está com 6-7 pessoas em volta dele, ou seja, ele passa agora a ser um gestor de equipes, ou seja, ele já não consegue dar a mesma qualidade de atenção ao cliente dele final, porque além de olhar o cliente, ele tem que olhar também a equipe, e aí começa a brincadeira dos grandes, que é o seguinte, o cliente chega para ele e fala, agora que você tem o vídeo, tem estudo, eu queria botar um comercial no YouTube, eu quero fazer um canal no meu YouTube, eu quero fazer um podcast, eu quero pegar esse vídeo que você já faz para mim e coloca na televisão, vê para mim um preço lá na Band, na Record, no SBT, aí o cara, não sei negociar, é aí que a gente se diferencia, que a gente negocia para o cliente todos os veículos e faz o cara crescer, ou seja, o cara começa pequeno na agência e eu transformo ele grande, eu levo ele para os veículos.
Todo um plano de carreira para essa empresa.
Exatamente. E o mais bacana disso tudo é que eu consigo hoje fazer isso para qualquer empresa em qualquer lugar do mundo. Porque eu tenho clientes hoje na Suíça, e eu não falo nada de suíço, muito menos de alemão, que eles escrevem em alemão. Mas eu tenho um cliente que fala e ele me traz a tradução. Ele fala português, então ele traduz para mim, a gente faz os materiais e faz o tráfego pago já para duas empresas lá na Suíça. Eu tenho uma cliente em Portugal, eu tenho uma cliente nos Estados Unidos. A gente vai abrangendo espaços que antes eram impossíveis, sabe?
Impossíveis de chegar.
Pós-pandemia.
Então, Manuel, o cara que me assiste hoje, né, que está pensando em investir na empresa dele, no negócio dele, me dá aí, cara, os 5 primeiros passos iniciais ali para o cara ter um marketing de sucesso na empresa dele que dê resultado.
Primeiro passo, vamos fazer aquilo que é gratuito. É de graça você ter perfil em redes sociais. Então o cara tem que ter um perfil lá no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, principalmente ter o Google Meu Negócio, que é aquela ficha que bota as fotos internas da sua empresa, externas da sua empresa, as avaliações de 5 estrelas. Então, pede para seus amigos, os principais clientes, avaliarem a sua empresa. Você não tem uma ficha sem nota nenhuma, né? Junta lá algumas notas, 5 estrelas, para já aparecer bem a empresa. Esse é o primeiro passo, porque é de graça.
Sim.
O segundo passo é o cara fazer um site. Ah, mano, eu não tenho grana, não tenho condição de pagar um design, um web designer, sei lá, alguém para pensar. Cara, tem que fazer de graça. Tem ferramentas hoje que você constrói isso no estalo. Vou dar alguns construtores gratuitos. O mais famoso é o Wix. Todo mundo conhece o Wix. Né? Como...
Parece que tem uma plataforma de e-commerce que ela te cobra só depois que você vende, né?
Também. Você pode trabalhar com... Para quem trabalha com produto, é possível criar lojas virtuais e trabalhar no dropshipping, que a gente chama. Você não precisa nem ter produto. Você precisa nem ter estoque. Basta você ter um contrato com uma fábrica que faça a entrega do produto direta ao endereço do seu cliente.
Sim.
E aí você vira um dealer, um revendedor, vamos chamar assim.
Tipo uma intermediação ali.
Intermediação. E tem muita gente ficando rica com isso. Vendendo desde fone de ouvido de celular, capinha de celular, N produtos. Geralmente o cara caça um produto que não tem no Brasil.
Isso, o cara de dentro de casa pode fazer isso tudo?
Disso.
Gastando quase nada.
De qualquer lugar do mundo.
De qualquer lugar do mundo.
O cara pode, desde que ele tenha internet.
Então vamos lá, o cara já criou a rede social, já definiu um nicho ali, ele quer vender dropship, ou quer vender qualquer coisa, e aí o próximo passo?
Site ou e-commerce, que é o segundo passo.
Sim.
Aí ele vai usar o Wix para site, ou vai fazer uma plataforma simples de e-commerce como Shopify, ou Nuvem Shop, ou Tray, loja integrada. São plataformas que o cara consegue criar ali uma loja virtual bacana e com custo quase zero. Depois o cara vai para a terceira etapa, que é tráfego. E aí eu vou pensar anúncio. Para quem não tem condição de pagar um gestor de tráfego, existem cursos gratuitos de gestão de tráfego na internet. Basta colocar lá, curso de gestão de tráfego gratuito. O cara aprende a fazer o anúncio do Google dele, ou ele liga para o próprio Google, tem um 0800 lá, um telefone, tem um suporte do Google para ajudar a tirar dúvidas. Dá para o cara se virar, tá? E se ele não quiser entrar na linha de pagar anúncio porque não tem grana, ele pode fazer o seguinte, fazer o formato de marketplace. O que é o marketplace? As principais plataformas do país, estou falando de B2W, que é a loja americana, Submarino, entre outros, estou falando do, sei lá, da Magazine Luiza, entre outros, tá? São muitos. Eles permitem que você venda através do site deles. Então, você sobe o teu produto na plataforma deles. Se vender o produto, você deixa uma comissão para o marketplace.
É o produto de afiliado que você fala?
Não é afiliado. Na verdade, é um processo de você aproveitar o tráfego, ou seja, o acesso dessas grandes lojas. Você não paga nenhum real de anúncio, por exemplo, mas vende um produto. Porque quem está anunciando é a loja americana. Então o cara entra no site da loja americana, vê lá um fone como esse que você está usando aí de ouvido, e ele compra o fone. Só que ele acha que está comprando da loja americana, como na verdade ele está comprando da loja do Emanuel, que está na loja americana.
Isso ele podendo divulgar os próprios produtos da loja americana nas redes sociais dele, que ele já preparou antes.
Ele pode usar as redes sociais dele para alavancar esse processo, mas não é necessário. Basta ter um cadastro no marketplace, subir os produtos que você vende e esperar vender. Vendeu, você deixa uma comissão que gira entre 17% e 18% para a loja americana ou Magazine Luiza, sei lá quem for, e você fica com a diferença. Ou seja, a malandragem está em trabalhar com produtos que têm alta margem de lucro para que você possa pagar a comissão do marketplace e ainda sobrar um bom dinheiro para você. E aí, obviamente, vai depender da estratégia de cada pessoa, né, na questão de negociação com o fornecedor.
Então, vamos lá. Criei a rede social, né? Já criei o e-commerce, já defini o produto.
Pensou no tráfego, fase 3.
Pensou no tráfego e rotina desse cara.
A rotina desse cara é muito trabalho, porque você precisa acompanhar, primeiro, teus concorrentes. Não adianta eu investir, se eu não sei o que o meu concorrente também está investindo. Então, tem que analisar a concorrência o tempo inteiro. Eu estou com preço alto, preço baixo, no caso de produto. No caso de serviço, o meu serviço ele tem um valor agregado ao meu cliente? Qual o diferencial do meu serviço? Por que o cara vai contratar a mim e não ao fulano? Sendo assim, existe uma ferramenta para isso chamada SEMrush. É S-E-M-R-U-S-H. SEMrush. O SEMrush é uma ferramenta de análise de concorrência. Você coloca o site do concorrente que você quiser e ele diz lá o que esse cara faz de anúncio, qual é o posicionamento dele no Google em tráfego orgânico. Você consegue ver os criativos que o cara... Criativo é a...
Então você pode arte. Pegar um cara que está tendo resultado hoje na internet e copiar essa estratégia ou fazer pode. Algo parecido. Pode. É a modelagem que fala, não é isso?
Você pode modelar ou pode olhar, esse cara faz isso, eu vou fazer isso aqui diferente.
Entendi.
É por esse caminho que eu vou para poder ter o meu diferencial competitivo.
E eu acrescentaria ainda, depois disso tudo, ele separar uma verba ali no fundo de emergência, sim, ou uma verba de marketing para ele continuar mantendo esse ciclo rodando, né? E a verba de emergência, em qualquer eventualidade, ele ter um caixa, né? Que eu sei que a maior dificuldade dos empresários brasileiros é entender sobre caixa, né? Quando a gente entra numa crise, como foi o ano passado, toda aquela polêmica do cara ficar dentro de casa, a maioria das empresas quebrou porque não tinha caixa. O cara não entendeu que ele tinha que pegar o custo fixo dele e garantir ali 6 meses para frente, 1 ano para frente. E a maioria dos empresários brasileiros não tem esse hábito de fazer isso, não é? Então é outra dica que eu deixo aí para essa galera que está começando agora, pessoa física. Uhum. Aí agora vamos entrar agora numa outra questão. O cara, pessoa jurídica que está me assistindo aí, já tem tua empresa formada, já tem teu produto, já tem teu nicho, mas não está na internet. 5 dicas para esse cara aí subir o negócio dele, o posicionamento da marca dele na internet. O que que esse cara deve fazer?
5 dicas. 1. Use canais gratuitos, redes sociais, Google Meu Negócio, YouTube, tudo que é de graça, use e abuse. 2. Monte um site. Não tem condição de pagar. Faz via Google Meu Negócio, tem uma ferramenta lá que você faz site de graça, Wix, GoDaddy, enfim. Tem várias ferramentas que você pode criar um site de graça. Existe até dentro do Wallhost um criador de site. Dentro da HostGator tem um criador de site, que são os servidores. Enfim, tem várias opções. 3. Vamos fazer anúncio. Não tem condição de pagar anúncio. Cara, existe uma maneira de você ganhar crédito pelo Google. Quando você cria uma conta nova, o Google te dá crédito. Até pouco tempo atrás, se você botasse R$1.200 de anúncio, o Google te dava mais R$1.200 de graça. para você anunciar, ou seja, 2.400, 50% financiado, tá lindo. Ah, não tem 1.200. Ok, começa com marketplace, se você é produto. Ah, se você é um cara de serviço, também não tem condição de anunciar, começa a pedir indicação. A indicação é a maneira mais simples de você gerar tráfego, né? A indicação dos próprios clientes.
Sim.
E pode pedir indicação via rede social, fomentando isso. Existe uma ferramenta chamada BuzzLead, que também ajuda no processo de indicação, para quem não conhece. Vamos lá. E quatro, o cara precisa ter um CRM. Porque não adianta nada você atrair um monte de lead, um monte de tráfego, se você não gerencia esses leads.
Só para a minha audiência entender o que, que é lead, o que, que é CRM, para eles poderem entender.
Lead é o prospecto, é o cara interessado em comprar
o produto. É o contato do cara que entra lá. O nome, o e-mail é um lead.
Isso, nome, e-mail, telefone é o prospecto, né? O cara interessado em comprar o teu produto. Se você tem lá 100 pessoas querendo comprar o teu produto, a gente chama de 100 leads. Você tem o nome, telefone, e-mail dessas pessoas querendo comprar teu produto ou serviço. Só que as pessoas fazem papelzinho, canetinha, bloquinho, agenda do celular, e aí não tem um processo para gerir esses leads, esses prospectos. Então você precisa ter um Kanban, ou seja, pessoas que me pediram orçamento, quem eu dei orçamento, dos que eu dei orçamento, quantos que compraram comigo e quantos não compraram comigo. As pessoas geralmente esquecem de criar um processo assim. Sim. Porque quando você tem o cara que não comprou, ele não comprou por algum motivo. Esse cara tem valor, eu preciso continuar falando com ele.
Você precisa saber por que ele parou ali naquele processo, não é isso? Naquela esteira.
Exatamente. Além de saber por que ele parou ali, eu preciso continuar falando com ele. Então você tem ferramentas automáticas de e-mail, de SMS, de WhatsApp, até de ligação hoje em dia. Infoprodutores, vamos chamar assim, para quem vende produto na internet, começam a ganhar mais dinheiro quando montam um funil de vendas que tem um CRM com ligação. Existem hoje robôs de ligação que falam: olá, tudo bem, porque meu produto vai fechar hoje o carrinho, aproveita a oportunidade. É uma ferramenta chamada LigLead, é bem interessante. Enfim, tem ferramenta para tudo. A questão é quais ferramentas são mais adequadas para o seu negócio, para a sua situação.
E o quinto dessa dica aí era o tráfego pago? Alavancar toda essa estratégia?
Eu te digo mais do que isso, cara. A parte mais importante disso tudo é a estratégia. Porque se o cara não tiver estratégia, ele vai fazer mais do mesmo. E aí, se você faz mais do mesmo, por que eu compro de você, ou do fulano, ou do Beltrano? Isso é tudo igual. A questão da diferenciação, que aí o cara tem que ter um arcabouço na veia de marketing, não estou falando de marketing digital, mas de marketing, que é mercadologia, entendeu? O mercado. Se o cara não entende o mercado, ele perde dinheiro. É igual você ir para o cassino, irmão. Tu não sabe jogar. Já entrou num cassino?
Já.
Já jogou naquelas maquininhas? Eu já fui a Las Vegas, eu joguei nesse negócio. Cara, eu nem botei dinheiro ali, porque eu ia perder. Mas tem muita gente que entra no cassino do marketing digital, não sabe as regras do jogo e o cara só perde dinheiro. Por quê? Porque não sabe a regra do jogo. Ele não sabe como é que a roleta joga, ele não sabe como é que é a carta, ele não sabe estratégia. Então, se você não tem estratégia, cara, nem entra no jogo. Essa é a questão central. As pessoas acham que só botar Instagram, botar anúncio, botar arte, botar... mas fazem todas as coisas sem estratégia, sem análise de concorrente, principalmente, sem olhar o porquê que você está fazendo aquilo.
Entendi. E a última dica que eu vou te pedir, que é envolvendo o meu nicho, é o criador de conteúdo. O criador de conteúdo, assim, já tem todas as redes sociais, já sabe movimentar isso bem. O tráfego pago não funciona tão bem para o criador de conteúdo, que não é legal o cara ficar vendo o meu conteúdo escrito lá patrocinado, isso não passa tanta autoridade, mas eu preciso agregar valor ao meu produto, que é a minha marca, é o meu rosto, é o marketing pessoal. 5 dicas para o criador de conteúdo que quer se posicionar e agregar valor ao marketing pessoal dele na internet.
Primeira coisa, embalagem. Cara, o produto pode ser até... Você entrou num restaurante, você olhou a embalagem do restaurante, a mesa arrumada, né? O buffet tá bonito, o prato tá limpo. Você vai comer o conteúdo. A comida pode ser até ruim, cara, mas a embalagem te motivou a consumir. Primeira coisa que o cara tem que pensar é a embalagem. Design.
Como que ele entrega o conteúdo dele?
Conceito, embalagem, design... formato, isso é embalagem. Isso chama atenção. Chamei a atenção do cliente, ele tem interesse naquilo que eu estou falando, ele tem desejo em comprar, ele vai para a ação de compra, que é o conceito AIDA, AIDA, que é o conceito básico de vendas. Mas, primeira coisa, embalagem. Segundo, vamos pensar o conteúdo. Você não pode ter um conteúdo que seja mais do mesmo. Então, sim, entregue o teu melhor. Faça o melhor possível para aquela, aquela...
Nessa dica você...
Para aquele público, perdão.
Nessa dica você acha que um nicho específico ajuda?
Claro. Se você escolher um público-alvo e for o melhor naquele público-alvo, num nicho que você escolheu, excelente. Porque senão você se torna um cara muito generalista e acaba que você não chama atenção de ninguém. Então, para quem está começando, eu digo que é igual uma oficina, tá? Você tem um carro arranhado. Você vai na oficina mecânica? Não, você vai no cara que pinta carro. Tá, carro tá arranhado. Você vai escolher o cara melhor de pintura da tua cidade, lá do teu bairro, para pintar teu carro. Mas não significa que uma oficina mecânica que mexe em motor, mexe em suspensão, também não possa ter uma funilaria, pintar carro. Mas o cara, para entrar nessa seara, ele já tem que ser bom em tudo. O que eu quero dizer com isso? Não é que não tenham agências completas que sejam perfeitas em tudo que faz. A gente chama de agência full. Mas para quem está começando no mercado, seja uma agência ou sei lá, um profissional liberal qualquer, ele tem que ser bom num nicho. Começa num nicho, seja especialista nisso. Depois você vai ampliando o leque de serviço. Se você for abrir uma oficina de carro, você não começa contratando todo tipo de mecânico, até porque você não tem grana para isso. Você começa sendo melhor em injeção. Ou melhor em pintura. Depois você vai ampliando os serviços da sua oficina.
Sim, sim.
Isso em qualquer coisa. Pode ser um salão de beleza, qualquer outro tipo de serviço.
E o criador de conteúdo, ele, quando chega num certo patamar, o produto dele passa a ser a venda da própria imagem. E que a gente chama de publi, né? Ele passa a gerar receita com essas publicidades, com a venda da imagem dele e uma série de outras situações. Ele precisa estruturar, por exemplo, um departamento comercial para organizar isso como se fosse uma empresa, ele já pula para um nível de CNPJ ali, de preparação. Eu sei como eu faço isso dentro da minha empresa, mas eu quero que você fale para o cara que está começando hoje, quer ser um criador de conteúdo, quando ele chega nessa fase, o que ele deve fazer?
Cara, eu atendo muita gente que está começando, tá? A gente tem um texto na internet, se você pesquisar aí quanto que o YouTube paga para 1.000 visualizações, 100.000 visualizações, a Agência Majestade é a primeira, uma das primeiras aí na primeira página, enfim, no topo do Google. E toda hora vem gente me perguntando isso, exatamente isso. Eu digo para o cara o seguinte, cara, a primeira coisa é você tem que ter conteúdo bom. O que é conteúdo bom? Cara, não adianta tu gravar um negócio com áudio ruim, com vídeo ruim e tal. Faça um negócio bem feito. Depois, pensa no conteúdo. Terceiro, cara, tá gerando a tráfego? Monetiza teu tráfego pelo AdSense. Tem gente que não sabe fazer isso. O cara não sabe...
Porque a primeira fonte de receita dele são as redes sociais.
A primeira fonte de receita do cara...
Que AdSense, quando você fala, é que assim, eu falo bem explicado porque eu tenho audiência de todas as idades. AdSense é a plataforma que recebe os pagamentos ali das redes sociais, do YouTube, do Facebook, das outras redes. Né?
AdSense ele é feito para monetizar o criador de conteúdo. Então, sim, quando tem uma propaganda que passa no seu vídeo do YouTube, ou antes ou durante o vídeo... Aquele cara pagou ao Google, né, ao YouTube, para monetizar. Né? Então, você recebe um pouquinho daquela grana.
Sim.
Então, é natural. O vídeo é meu, tem propaganda nele, eu não estou ganhando nada. Não, você ganha um pedaço. Mas para você ganhar essa propaganda, você precisa se cadastrar na plataforma do AdSense. Quem não se cadastra, não ganha.
Sim.
E ganha em dólar. Então, barato é esse. Irmão. O cara ganha em dólar. A relação dólar-real é absurda. 5-1. Então, é um dinheiro que o cara não faz esforço nenhum. Porque não é ele que vende. Não é ele que cobra. Tudo é feito pelo YouTube, pelo Google. Né? A empresa Google é dona do YouTube. Ela que faz a comercialização e te bota um pouquinho no bolso todos os meses sem fazer nada. Então, grandes produtores de vídeo ganham dinheiro dessa maneira. A segunda maneira do cara ganhar dinheiro é com as publis. Digamos, aqui está a minha caneca, dá mais resultado.
Dá mais resultado.
Eu estou no teu vídeo aqui. Então, eu estou pagando, vou imaginar que isso aqui fosse um produto do Emanuel e eu quero vender caneca, se fosse isso. Eu não sou vendedor de caneca, vou imaginar que eu estivesse vendendo caneca. Eu ia estar aqui falando, que é a melhor caneca do mundo. Então, é uma publi dentro de um vídeo. O produto está ali, aparecendo. É uma maneira do influenciador ganhar dinheiro. A outra maneira que o influenciador ganha dinheiro é quando ele é convidado para eventos.
Sim.
Então o cara vai para uma inauguração de uma loja, ele vai fazer uma presença física com vídeo. Eu estou aqui na inauguração do lado do seu fulano. Tudo bem, seu fulano? Fala aqui com a minha audiência. Ele usa a audiência dele como se fosse uma televisão. É a TV própria dele. Ele se comunica ali com o público dele. Então essas são as três principais fontes de receita para quem trabalha com marketing de influência.
Eu tenho um trabalho hoje que eu ajudo várias pessoas, grandes youtubers, grandes influenciadores a criar o seu podcast do zero. Né? E uma coisa que eu deixo muito bem clara para eles, cara, você não vai entrar na internet, você vai ganhar dinheiro da noite para o dia. Não pensa numa audiência ou não pensa numa receita na internet como um resultado a curto prazo, e sim a médio e longo prazo. Para a gente chegar onde a gente está hoje, para a gente chegar a fazer uma publicidade, para a gente chegar a começar a monetizar isso, foram assim, numa metodologia muito alinhada, baseada numa experiência de vários criadores de conteúdo que eu trabalhei, para poder chegar um ano e três meses e começar o departamento comercial. Mas eu estou falando de um ano e três meses trabalhando dia e noite, sem parar, produzindo conteúdo. Às vezes o cara acha assim, pô, o cara explodiu da noite para o dia. Não, irmão. Esse cara já está gravando conteúdo há 2, 3 anos atrás, e quando um vídeo explode, esse cara já sabe a luta que ele teve até lá. Então, se você quer hoje ser um criador de conteúdo, ser monetizado, viver disso, encara isso como um negócio, não é não?
Sim.
Dá 100% nisso, mas saiba que você vai começar agora, você vai ganhar dinheiro daqui a um ano e meio, 2 anos. Um ano e meio, um ano é com a Gideão Produções e a Mais Resultado. Aí sim, acho que até antes, né? Mas pensa dessa forma, longo prazo, disposição para trabalhar, que eu tenho certeza que vai chegar lá, não é isso?
Eu vou contar uma história curta aqui. Eu conheci um cara que ele era ambulante, ele vendia amendoim nos bares.
Sim.
Esse cara, ele resolveu ser influenciador. Ele falou, cara, eu vou investir na minha carreira de influência. Eu vou criar um canal, @dicas, e vou...
De como vender amendoim?
Não, não. Ele criou um canal, @dicas na Grande Tijuca. O nome dele é Bruce. Bruce, estiver vendo aqui, eu tô fazendo propaganda toda de graça, hein? E, cara, é um moleque novo. Moleque ralador, moleque vendia amendoim nos bares. E toda graninha que ele ganhava, uma parte ele investia em tráfego pago do canal dele. Eu falei, cara, eu estou aumentando a audiência, aumentando o número de seguidores, aumentando o número de seguidores. Quando ele começou a ter um bolão e viu que estava tendo engajamento, ele começou agora, ao invés de eu vender amendoim para quem está sentado no restaurante, eu vou vender publicidade para o dono do restaurante. Aí ele começa agora, ó, eu estou aqui no estabelecimento tal, falando de tal, olha como é que é a comida. O moleque está bombando, a agenda do moleque está lotada. Eu fiz ação com ele recentemente, sabe? Funciona.
Sensacional.
É um cara que veio da rua, investiu nele, começou a ganhar grana dessa maneira. E aí, cara, é aquilo, o cara vai pegar R$300 de um restaurante, R$400 de outro, R$300 de outro, quando vê, o cara, se o cara fizer 300 por dia, vou botar por baixo, tá? Só de parceria com o restaurante, multiplica por 30 dias. São R$9.000, cara, gravando um vídeo com o celular e editando no CapCut, cara. Fazendo tudo na mão.
Mas tu tem um começo, né? Ele primeiro, óbvio, tem que ter essa audiência.
Moleque vendia amendoim na rua, pô.
E quanto maior essa audiência, maior o valor das publicidades. Isso é fato.
Não, claro.
E teve uma estratégia que eu adotei agora, cara, que eu achei fenomenal. Eu vi resultado assim imediato. Eu trabalho desde o início do meu canal a logo do portal do Gida no perfil ali. Sempre a logo do portal do Gida. E aí um profissional virou para mim e falou assim, cara, não é nem um profissional, foi um criador de conteúdo, é um cara que está na pegada junto comigo, e falou, cara, bota a tua foto lá. As pessoas se conectam com pessoas, cara, elas não se conectam com o CNPJ. Cara, eu alterei, vocês que assistem aí, acompanham o canal, viu que mudou a logo do Portal do Gida para o meu rosto lá. Cara, eu mudei a foto, no dia seguinte eu comecei a receber uma série de mensagens em todas as redes, de pessoas falando que acompanham o canal, galera da Bahia, galera não sei de onde, não sei de outro estado, que curte muito o canal. Cara, foi uma enxurrada de mensagem, eu achei aquilo fenomenal. Porque, assim, um detalhe na estratégia, tava assim, a galera achar que vai mandar uma mensagem pro Portal do Gida, que tem um monte de pessoas para responder. E hoje não, hoje, cara, sou eu que respondo todos os comentários, sou eu que curto, eu falo com a galera, eu vejo todo mundo que comenta lá em todas as redes. Eu tenho meu tempo para fazer isso, para me conectar com eles. Cara, eu achei isso sensacional e quero deixar essa dica para você também que está começando aí as suas redes sociais. Outra coisa, ô Manuel, me dá um caso de sucesso aí teu que você fala assim, cara, esse cara aqui começou assim, chegou com a gente e agora tá assado. Um caso de sucesso assim que você fala assim, cara, isso aqui foi surreal do que a gente fez.
Eu posso citar de serviço e depois de produto, tá?
Sim.
Vou começar por serviço. Eu vou citar aqui a Toca da Traíra, né, que foi um cliente que a gente recebeu, que era o quadro era o seguinte. É uma empresa que veio do interior do Rio, lá de Volta Redonda. O dono, ele sempre investiu em televisão e televisão fez ele chegar onde ele chegou. Só que ele não tinha muita presença no digital. E aí como é que eu peguei o cliente? Anúncio de televisão, cada televisão com um padrão diferente. Era um comercial no SBT, na Band era outro, enfim, uma coisa diferente. Nas rádios, ele fechava direto com as rádios. E aí cada rádio tinha um locutor diferente. Então, na JB, era JB Toca da Traíra. Quando era na Popular, era Venha para o Toca da Traíra! Então era outro cara. Então a coisa não tinha um padrão. O que a gente fez? A gente criou primeiro um padrão de comunicação. Criamos um jingle. Para quem não sabe o que é jingle, é uma musiquinha.
Eu já lembro do político.
Você sabe muito bem do que eu estou falando.
Eu lembro do político. Jingle, eu lembro do político.
A gente criou um jingle, né? E esse jingle fala muito claro o slogan da empresa, né? A frase, né? Toca da Traíra, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra, o melhor peixe do Rio. Então, isso fica fixado pelo menos 3 vezes nos 30 segundos que a gente tem de tempo. Em cima desse vídeo, desse jingle, perdão, eu fiz um vídeo, criei o padrão de comercial que foi para as televisões e o padrão que foi para as rádios. Então, se você escuta a rádio A, B, C ou D, ou televisão A, B, C, é o mesmo jingle, é a mesma música, o mesmo padrão. Isso eu faço massa. Massifico na mente do cliente, massifico.
Tem músicas de empresa que a gente sabe que já está falando da empresa sem falar o nome da empresa, só tocar a música.
Exatamente. E aí fizemos o mesmo padrão também para a rede social. Ou seja, um padrão de imagem, um padrão de foto, um padrão de vídeo. Cara, teve vídeo nosso de Rios dele que bateu 300 mil visualizações, criando esse conceito de imagem que chame atenção. Imagem que se destaca, o cara tem que salivar quando ele vê a imagem de uma comida, ele tem que ter desejo de ir lá. E começamos a fazer a parceria com os influenciadores digitais. Então, todo influenciador chega para mim lá no direct, a gente avalia o perfil e fala, pô, esse cara engaja, esse cara tem engajamento. Não importa se o cara é pequeno, tem 1.000, 10.000, ou se o cara tem 100.000, 1 milhão de seguidores. A gente faz negócio com todo mundo, que todo mundo pode trazer uma mesinha, um amigo e tal.
Aí, galera, você quer fazer tua publi aí na Toca da Traíra? Entra lá no site da Mais Resultado e manda uma mensagem para eles lá. Tá dando a dica aqui, ó.
E com isso, cara, pensando off, pensando on, o negócio cresceu. E a gente fechou a tampa da panela, falando de comida de fato, quando a gente colocou o CRM do RD Station para trabalhar. Então, o RD Station, fazendo a gestão dos contatos, a gestão dos clientes que chegam no processo, eu consigo ativar promoções. Falo, amigo, hoje é a promoção, o restaurante está fraco na segunda-feira, eu mando um e-mail, eu disparo para a base, falo, ó, tem promoção hoje, vem para cá. E aí eu consigo trabalhar o caixa da empresa nos momentos mais críticos, que isso ocorre em qualquer negócio. Entendeu? A história.
E por incrível que pareça, eu só recebo essas promoções quando eu tô com fome no horário de almoço e janta.
Isso é estratégico. A gente dispara no horário certo.
Meu irmão, muito legal. E o de produto que você ia falar?
De produto, o seguinte, a gente trabalha com vários produtos. Eu tenho desde brinquedo, a remédio, farmácia. Mas vou citar um caso de farmácia, tá? A gente atendeu vários grupos de farmácia. Alguns grupos de farmácia não têm e-commerce, então você não consegue mensurar quanto que o cara vendeu de fato. Não passa cartão de crédito, então não dá para mensurar. Mas tem um grupo específico que a gente gerencia e faz SEO, ou seja, eu posiciono o site de graça no Google. Quando alguém pesquisa remédio tal no bairro tal, aparece o site do cara sem ele pagar o Google. Ele aparece no mapa, abaixo do mapa. Só essa estratégia de SEO fez o cara vender 150 mil reais. O cara vendeu 150 mil reais por tráfego orgânico, disputando o mercado com os maiores players, né? Porque farmácia é um mercado que tem muitas marcas. Então, você fazer uma farmácia vender sem investir em anúncio é um desafio que eu bato palma e que a Majestade conseguiu.
Pô, parabéns, cara, pelo teu trabalho. Eu sabia que essa entrevista ia agregar muito para a minha audiência. Então, se você conhece aí algum empresário, algum cara que está precisando fazer um marketing hoje agressivo, um posicionamento, né? Uhum. Como é que é o nome que fala? Posicionamento na internet.
Posicionamento digital.
Um posicionamento digital. Eu estou aprendendo aqui que ele me corrigiu alguns termos que eu uso aqui, mas estou aprendendo também. Também vou usufruir aí dessa plataforma. Vocês vão ver aí o diferencial na nossa rede. Então, se você tem uma pessoa que precisa ouvir isso daqui, encaminha esse vídeo para ela aí. Manuel, responde para mim aí, cara. Quem quer achar mais resultado lá no, nas redes sociais, tem tua empresa hoje, quer fazer um conteúdo, quer elaborar esse planejamento com vocês, como é que faz para te achar aí?
Você vai me encontrar no site agenciamaisresultado.com.br, se você estiver no Brasil.
Sim.
E a gente tem em Portugal um outro site que é maisresultado.pt, que é PT de Portugal, né? Maisresultado.pt. E também você vai encontrar no YouTube com arroba agência mais resultado, no Instagram com arroba agência mais resultado, no Vimeo, entre outras redes sociais. Você pode me encontrar lá e encontrar as dicas todas que nós temos. Mas eu aconselho que você vá no blog, porque no blog tem muito conteúdo, tem muita matéria, tem inclusive matérias nossas que saíram em jornais, revistas, como o Diário do Rio, o Sindicato de Bares e Bebidas do Rio, Sindi Rio, a gente foi parceiro também, dei consultoria para vários restaurantes, o Conselho Regional de Contabilidade, CRC, também tem uma pauta lá, que a gente foi parceiro dos contadores. Então tem muito conteúdo no site, o site é o meu grande balaio de informação.
Eu queria te fazer uma segunda proposta, cara. Eu queria fazer um conteúdo, uma segunda entrevista com você falando de tecnologias novas, inclusive ChatGPT e tudo isso que está chegando agora. E eu quero fazer uma análise da rede dos nossos parceiros, da nossa audiência que está nos assistindo hoje. Tá? Eu quero pegar você que é a nossa audiência hoje, que tem uma empresa hoje, quer fazer o teu marketing, você é um criador de conteúdo, ou quer fazer até o marketing pessoal ali do teu comércio local. Cara, manda uma mensagem para mim pro arroba Portal do Gida Podcast no Instagram, que a gente vai abrir tua rede social aqui agora e quero convidar o Manuel pra gente analisar a rede dessa galera aqui. Vamos lá? Topa fazer isso?
Bem legal, tô aqui, ó. Tamo junto. Eu posso, inclusive, usar duas ferramentas que você que tá me ouvindo aí pode usar. Uma se chama Answer the Public, ou seja, responda ao público. É uma ferramenta que você sabe os temas mais comentados sobre aquilo que você vende na internet. Então você sabe que o cara tem 10 mil pessoas pesquisando um assunto. Você faz um conteúdo sobre isso, de blog, de vídeo ou de arte para rede social. Então, Answer the Public ajuda muito. A outra é a ferramenta que eu uso muito aqui na minha empresa, que se chama Social Blade. A Social Blade escreve Social Blade.
Sim.
É uma ferramenta que você compara os teus concorrentes. Você fala, pô, como é que é o Instagram desse cara? Quantos seguidores ele ganha por semana, por mês? Ou qual o engajamento médio do meu concorrente? Quantos comentários ele tem? Você consegue mensurar em tudo, rastrear todos os seus concorrentes e montar uma estratégia. Então, use essas duas ferramentas aí que você vai ter sucesso.
Então, basicamente, a gente vai analisar a rede deles sobre posicionamento digital, não é isso?
Exatamente.
Posicionamento digital. Estou aprendendo um termo que ele me ensinou aqui, porque eu falava outro termo que eu não vou usar mais. Então, a gente vai ver se tua rede está posicionada digitalmente de acordo com aquilo que vai funcionar dali para frente, tá? E aí, depois dessa análise, se você quiser fazer as alterações lá, mas eu vou ser franco, se tiver ruim, eu vou falar que tá ruim, se tiver bom, a gente fala que tá bom, não é isso, Manuel?
Exatamente, obrigado.
Manuel, fui no teu escritório lá, porra, lá na Tijuca, tá lindo, sensacional, equipe maravilhosa, cara, lindo o escritório, fala o endereço pra galera aí.
É Avenida Maracanã, 1350, é quase esquina com a Rua Uruguai, é uma casa antiga, com aquelas luminárias da década de 20, mas por dentro ela é toda moderna, né? Porque foi toda reformada, é uma casa de 2 andares que a gente separou uma parte para criação, texto, atendimento, e no segundo andar tem a estrutura de foto e vídeo, a equipe de compra de anúncio, né? A equipe de tráfego e as salas de reunião. Então, é
um show de bola. Procura o Manuel lá e pede um café, que o café lá é top. Manuel,
eu vou te receber com o maior carinho.
Obrigado mais uma vez, tá bom, meu irmão?
Muito obrigado, irmão. Obrigado pelo tempo aí.
Curte muito, compartilha muito esse vídeo aí, manda para aquela galera que precisa ouvir sobre marketing, que precisa dar um upgrade aí na tua empresa, no teu negócio, nas tuas redes sociais. E até a próxima entrevista. Um abraço.
Até a próxima.